Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos aqui com o programa de hoje, com o tema Penso, logo atraio algum espírito. E para isso nós estamos com a nossa equipe toda postos. Na mesa de som, o nosso companheiro Ricardo Leite. Aqui no meu lado, na técnica, o Valdir Manente. E também na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos telefones, a Cristina. E hoje, aqui nos comentários, o Marinho Bardella. Nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, o nosso companheiro Saulo Batista, para quem nós vamos abrir aqui os microfones para suas saudações iniciais. Bom dia, Saulo. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, no Semeando a Boa Nova.
Bom dia aos ouvintes, irmãos de Ideal Espírita e irmãos não de Ideal Espírita, porque afinal de contas o objetivo é nós atingirmos a todos. Religião, eu acredito que é um rótulo, e o ser humano não é uma embalagem. Então o objetivo é todos se irmanarem em torno de um ideal.
Perfeito. Saulo, nós estamos aí começando o carnaval. E nesta época, muitas pessoas acabam cometendo atos aí que são tanto quanto exagerados. Bebe-se muito, abusa-se do sexo, muita folia, etc., né? Parece que todos só pensam e só falam nessas orgias aí, né? Existe algum problema nisso, né? Será que eu atraio espíritos pelo pensamento? Porque aquilo que eu leio, por aquilo que eu assisto, será que isso atrai os espíritos? Que espíritos são esses? Nosso programa de hoje vai estar exatamente com esse tema. Penso, logo atraio algum espírito. Então, Saulo, eu pergunto para você, como é mesmo essa história de atrair espírito pelo pensamento? É possível atrair espíritos pelo pensamento? Os espíritos conseguem ler os nossos pensamentos, Saulo?
Bom, na realidade, existe realmente atração. Porque o ser humano, ele é como um dínamo. Por exemplo, quando nós temos na indústria metalúrgica limalhas de ferro e nós passamos um ímã sobre ela, o campo magnético do ímã vai atrair aquelas limalhas.
Limalha é como se fosse um farelinho.
Exatamente,
de ferro.
Exatamente, um farelo, aspas, de, né, ferro. O ser humano, de acordo com o que ele sente, o que ele pensa, não obviamente um pensamento relâmpago, porque senão todo mundo vai falar, poxa, eu pensei que meu time ia ganhar, meu time vai ganhar. Ou eu pensei que eu ia acordar com enxaqueca e a enxaqueca vai vir. Não é isso. Acontece que tem pessoas que cristalizam pensamentos. Ele pensa 24 horas por dia naquela mesma coisa. Então ele vira realmente um campo de atração para pessoas, seres humanos que não estão mais encarnados, obviamente são espíritos, e se sentem atraídos por esse tipo de sentimento, por esse tipo de campo de vibração. Porque na verdade o ser humano é energia. Nós somos energia. E essa energia causa uma atração simpática ou uma repulsão antipática. Então, por onde nós vamos atraindo através de vibração ou através do pensamento, como queira, é a companhia de determinados irmãos nossos.
Perfeito. E eles conseguem ler, Saulo, o nosso pensamento? Lá, os nossos irmãos desencarnados, os espíritos, conseguem ler, entender o que nós estamos pensando? Eles conseguem? Têm essa condição? Os espíritos têm essa possibilidade?
Na verdade, não é bem ler, né? Porque senão nós vamos imaginar um gerador de caracteres espiritual.
Certo.
Na realidade, eles não leem, eles sentem. É o sentimento. Eu sempre uso uma frase com relação a Deus, que Deus não quer ser adorado, ele não quer ser venerado, ele quer ser sentido. Então, os espíritos sentem a vibração, o pensamento, o sentimento de cada criatura. Eles não leem, eles percebem através da atração sentimental.
Perfeito, mas claro, eles percebem o que está acontecendo, né? Eu queria até perguntar para o Marinho. Marinho, essa condição de... O Saulo colocou muito bem essa condição de que o espírito ele se sente atraído, né, pelo nosso pensamento, o nosso campo vibracional, como o Saulo disse, né? Significa que nós deveríamos estar regrados no nosso comportamento. Mas é evidente que nós estamos num mundo material, num mundo repleto de coisas aí que não são muito boas. Nós não conseguimos ficar 24 horas por dia pensando, vivendo coisas boas. Isso significa que sempre que nós estivermos com um pensamento ruinzinho, tem um espírito do lado pensando junto com a gente e vai nos obsediar, vai nos prejudicar? Ou nós é que temos que ter uma postura de nos regrar nessa condição de estarmos aí vivendo um mundo conturbado?
Talvez a maneira que nós encontramos aqui de responder a sua pergunta é fazermos uma comparação com o que acontece no dia a dia da nossa vida. Na realidade, esse processo possui mecanismos bastante técnicos, explicáveis e tudo mais, mas no fundo, na essência, ele é simples. O que acontece conosco, os encarnados, né? Como é que nós nos agrupamos? Como é que nós... Quais são os amigos que nós escolhemos quando nós estamos aqui na vida, né? Temos aqueles que gostam de se reunir no final de semana para um lazer justificado. Temos aqueles outros que gostam de se reunir para cometer crimes. Temos aqueles outros que se reúnem para jogar, para beber, né? Ou seja, aqui na Terra mesmo, nós nos ligamos às pessoas com quem nós nos afinizamos, com quem nós nos sentimos bem, procuramos os nossos iguais muitas vezes, né? E quando estamos do lado espiritual, o processo é o mesmo. É um erro a gente imaginar que após a morte do corpo físico, após o desencarne, que esse mecanismo pare, deixe de existir. Ou seja, nós vamos estar, pela nossa maneira de ser, está atraindo aqueles espíritos que se afinizam conosco, tanto quanto eram quando estivesse encarnado. Então, o nosso pensamento requer realmente esse cuidado que você sugere. Requer esse cuidado para que nós, efetivamente, tenhamos em mente que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, como está aqui colocado pelo nosso Saulo, é força de atração espiritual, sim. Havia uma época que nós dizíamos, né? Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és, né? Hoje nós podemos, até por sugestão do título de hoje, podemos dizer, diga-me o que pensas e dir-te-ei com quem andas, né? Perfeito. Porque realmente é como as coisas acontecem. Uhum. E essas épocas, como foi aqui citado, que são épocas onde a libertinagem parece que campeia mais solta, né? As imagens sensuais que são divulgadas em profusão na televisão, tudo isso faz com que o nosso padrão de pensamento comece a mudar um pouco. E aí, de novo, como foi colocado, se é um pensamento fugaz, se é um pensamento de momento, é que normalmente não tem muita importância. Mas se aquele pensamento estabelece um padrão de conduta para nós, se estabelece um padrão na nossa tela mental, nós começamos a atrair todos aqueles espíritos que se afinizam com esse tipo de pensamento.
Perfeito, está muito claro. O nosso ouvinte observando aí que, na verdade, o Marinho usou a expressão padrão, né? Se o seu padrão é um bom padrão, evidentemente você vai estar no mundo aí superando todas essas dificuldades. Se o seu padrão for um pouco complicado, você vai ter algumas dificuldades, né? Mas, ô Saulo, eu queria que você explicasse para o ouvinte o que significa exatamente essa expressão, a sintonia mental. Quando a gente fala assim, nós estamos em sintonia mental, o que significa isso, essa sintonia mental? Explica pra gente, por favor.
Claro, por exemplo, os nossos irmãos, nossos amigos estão nos ouvindo nas suas casas através de um rádio. Ou seja, as ondas são emitidas aqui de onde nós estamos e estão sendo recepcionadas em cada aparelho. Então isso é uma sintonia dessas ondas de rádio para que possam nos ouvir. Nós, a sintonia que eu quis dizer mental, é nós recepcionarmos pensamentos, recepcionarmos sentimentos de pessoas desencarnadas ou até encarnadas também. Uhum. Porque muitas pessoas dizem que a influência dos espíritos é só da parte não material para a parte física. Acontece também daqui para lá. É uma troca de pensamentos, de sintonia. Então a gente consegue muitas vezes chegar a um ponto tão grande de sintonia que nós passamos a viver, a falar e a agir como essas pessoas. Porque eles encontram na nossa mente, dentro do nosso corpo espiritual, um campo tão grande de atração que isso, no meio espírita, nós chamamos até de obsessão. E complementando o que o nosso querido irmão disse sobre nós tomarmos cuidado com o que pensamos, é isso que ele disse, é uma grande verdade. Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Porque essa sintonia também nós temos que tomar um cuidado tão grande para não nos fanatizarmos em cima de determinadas situações, porque aí sim nós vamos aumentar essa captação de pensamento e de sentimentos. É muito comum nas pessoas não vou dizer que viram espíritas, que se tornam espíritas, pessoas que adotam a maneira de interpretar o evangelho segundo a doutrina espírita. E o que tem acontecido muito? As pessoas estão dentro de casa, de repente cai um vaso, ela fala, é um obsessor que está aqui dentro da minha casa. Ou o não espírita é um espírito perturbador que está aqui dentro da minha casa.
A pessoa atribui ao espírito tudo que acontece
tudo
na vida.
Tudo que acontece. Então isso vira um hábito tão grande que se torna essa verdadeira sintonia, ou seja, uma ligação mental com um outro espírito ou mesmo uma outra pessoa.
Perfeito. Semana Boa Nova de hoje falando sobre o tema penso, logo atraio algum espírito. E para isso nós estamos aqui com o nosso convidado, o Saulo Batista, que é um atuante tarefeiro aí do meio espírita. Saulo, nós estamos falando aqui para os ouvintes a respeito dessa atração, desse pensamento que nos dirige aí, que nos liga com alguns amigos do plano espiritual, né? Essa sintonia, ela ocorre apenas quando eu penso coisas que não são dignas, ou quando eu estou aí assistindo um programa menos digno. É só nessa ocasião que acontece essa sintonia, Saulo?
Não.
Tem alguma variação aí também? Pode acontecer em outro momento.
Sem dúvida nenhuma. Quando Jesus disse orai e vigiai. Porque no momento da prece, no momento da oração, ou como queiram chamar, no momento da reza, que o importante não é o nome, é a atitude em si. Nós estamos também sintonizando com espíritos bons, espíritos superiores, espíritos amorosos. Então, depende muito, como eu posso explicar melhor, da natureza de cada ser humano. Nós podemos ter sintonia para o lado negativo e também para o lado positivo. E também não devemos desocupar muito a mente. Existe um ditado popular muito interessante que diz assim, cabeça vazia e oficina do diabo. Por quê? Nós temos que limpar o pensamento, não quer dizer deixar de pensar, porque onde está vago, alguém entra e ocupa. Perfeito. Então, o ideal para que nós possamos ter a qualidade de saber com quem andamos é sempre pensar coisas positivas. Óbvio que, às vezes, no trânsito dá uma escapadinha, alguma coisa, algum palavrão, alguma coisa, mas nós somos seres humanos perfectíveis e não perfeitos.
É, perfeito.
Mas, quando nós procuramos educar o nosso pensamento, com certeza nós estamos atraindo coisas boas. Porque é como foi explicado, são ondas, é como uma onda de rádio. Uhum. E ela vai encontrar recepção nas anteninhas ligadas, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo.
Perfeito.
A sensação que dá quando nós fazemos uma prece, não uma prece decorada, lida, e os ouvintes devem, se derem uma retrospectiva nas suas lembranças, quando nós fazemos uma prece espontânea, uma prece vinda do coração e não dos lábios, a sensação que dá em seguida, porque houve sintonia, alguém no plano espiritual ouviu esse nosso pensamento, entre aspas, e nos ajudou.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o nosso companheiro Marinho. Marinho, essa alternância, como o Saulo colocou bem aí, ou seja, eu posso pensar em coisas boas e estou atraindo espíritos que estão sintonizados com coisas boas. De repente eu começo a pensar em coisas ruins, coisas que não são muito dignas, e eu começo a atrair espíritos que também pensam desse jeito. Essa alternância acontece no nosso dia a dia? O que deveria prevalecer? Nós deveríamos estar policiando o nosso comportamento para ficarmos sempre do lado dos bons, Marinhos? É isso? É isso mesmo, Marinho?
Nós pensamos e aprendemos aí com os ensinamentos básicos de Allan Kardec, que essa alternância de pensamento,
de sintonia, né?
Não funciona como se fôssemos um semáforo, né?
Uhum.
Estou pensando coisa ruim, acende a luz vermelha, né? Ou estou pensando coisa boa, acende a luz verde. As coisas não funcionam assim, né? Você usou agora há pouco atrás a palavra que havíamos dito, o padrão, né? Ou seja, cada um de nós possui uma essência espiritual. Cada um de nós possui um determinado estágio de crescimento espiritual. Aqui na Terra estamos todos mais ou menos no mesmo estágio de desenvolvimento, porque este mundo é um mundo primitivo ainda, né? Nós ainda temos os nossos erros de passado para resgatar, nós ainda temos as nossas deficiências, temos os nossos momentos de pensamentos infelizes, nós temos várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas se nós formos olhar, se nós pudéssemos ter assim um raio-x, vamos assim dizer, que pudesse fotografar o nosso íntimo, nós iríamos tirar uma fotografia que não muda muito, mesmo quando a gente está com um pensamento bom, quando a gente está com um pensamento ruim, né? Por quê? Porque nós somos aquilo. Nós nos caracterizamos, nós nos definimos pelo nosso estado mais profundo, interior, né? Então, aquela fotografia que a gente pudesse tirar da nossa alma, quer você estivesse feliz ou quer você estivesse triste, você ia perceber que a fotografia lá dentro, eu estou, claro que estou caracterizando aqui as coisas,
claro, não
é
assim,
mais fácil pro nosso é mais uma forma né? de transmitir perfeito, uma ideia, né? Aquela fotografia não muda muito. Então, na realidade, a nossa atração, a atração que nós fazemos das companhias espirituais, as nossas sintonias espirituais, ela é feita por aquela essência que nós temos. Mas, evidentemente, não podemos desconsiderar que, se mesmo que nós tenhamos já uma essência mais evoluída ou mais trabalhada, mais cuidada, vamos assim dizer, se por acaso a gente começa de uma maneira contínua a ter um pensamento negativo, pode ser um pensamento de tristeza, pode ser uma depressão, pode ser um pensamento de sensualidade, pode ser um pensamento ligando-se a um vício, como o da bebida ou da droga, seja o que for, tá certo? Se aquele pensamento, ele começa a tomar conta da gente, aquela fotografia lá dentro vai mudando. Quer dizer, ela não muda por um pensamento momentâneo. Ela não muda porque a gente ficou nervoso um certo momento. A gente fica nervoso, mas aí aquele padrão interior nosso, aquela sensação nos avisa, ó, você pisou na bola, não pode fazer assim. Aí a gente se recompõe, né? Pelo menos comigo acontece toda hora esse tipo de coisa. A consciência perfeito. Toda hora me acusa de alguma bobagem que eu fiz.
Aí
mas a gente coisa, volta né? rapidinho, tenta voltar rapidinho à nossa essência, o que a gente perfeito. É. Agora, esse pensamento contínuo, que nós, no meio espírita, nos estudos espíritas, chamamos de ideia fixa, principalmente quando ela começa a tomar conta da gente, é quando se instalam as obsessões, é quando se instalam as doenças, né? São esses pensamentos permanentes, esses pensamentos contínuos, ainda que não seja exatamente o nosso padrão, que faz com que a nossa sintonia seja feita.
Né? Perfeito. Saulo, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de fazer um comentário em cima do que o Marinho disse. É uma realidade. Nós tivemos, ao longo da história do ser humano, várias epidemias, várias doenças, entre elas câncer, lepra e tantas outras doenças, que nada mais são do que recadinhos do céu que a gente está saindo fora da linha reta. Mas a pior de todas as doenças é uma que o Marinho citou, que é a depressão. E a causa principal da depressão é justamente isso que nós estamos falando hoje. A sintonia ao pensamento ligado com espíritos que trazem essa carga vibratória, essa carga de sentimentos. E é como nós falamos, a cristalização do pensamento, aquela coisa de todo dia pensar a mesma coisa, gera isso que o Marinho falou, a fixação. E depois para o ser humano, para nós, seres humanos, conseguirmos sair desse estado dessa situação, exige uma reeducação espiritual muito grande. Exige uma mudança de rotas, de pensamento, de sentimentos muito grandes. É o que a gente diz, né? O ser humano consegue ganhar várias batalhas pelo mundo afora. O ser humano, os países belicosos, que nós sabemos que existem muitos, eles são capazes de dominar países a países, dominar tudo, ter uma tecnologia extremamente avançada. Mas o ser humano não conseguiu ainda ganhar a guerra contra si próprio. O ser humano está muito carente de dominar a si mesmo. Mas para isso ele precisa se conhecer melhor. Porque enquanto nós acharmos que sou bonzinho, vou para o céu, sou ruim, vou para o inferno, a gente não vai crescer. Nesse estado de conhecer a nossa sintonia, a nossa vibração, nós somos dínamos de energia espiritual.
Essa dificuldade, até porque nós ainda, como você mesmo falou, nós estamos aqui encarnados passando por um processo de depuração, de aprendizagem. É um processo difícil para o espírito, não é?
Mas é por isso que é uma coisa maravilhosa. Porque toda conquista é difícil mesmo. E conquistar um pensamento bom, uma coisa positiva, demanda tempo. Mas é o que o Marinho falou. Nós ainda vamos continuar dando umas escorregadinhas. Só que imediatamente após, a gente falou, peraí, não fica bem para uma pessoa que diz que faz o que eu digo que faço, ter esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento. Tanto que esse negócio de pensar é tão sério que Jesus uma vez disse uma frase que nós temos que ter como frase de cabeceira, principalmente quem quer melhorar o seu estado mental. Ele disse que se um homem olhar para uma mulher e ter o pensamento em relação a ela negativo, ele já cometeu adultério em pensamento. Então isso traz muita responsabilidade naquilo que vemos e na imagem que se reflete naquilo que enxergamos. E eu acho que isso é uma coisa que a gente
perfeito.
Tem que
Marinho, recordar. Queria fazer um comentário, Marinho.
Eu gostaria de pegar aqui uma carona nessa colocação que foi feita para nós falarmos que até mesmo no campo religioso a gente vê isso, né? Se nós pudéssemos entender a religião construtiva, a religião bem orientada, como um caminho, para chegarmos a Deus, como uma escola para a nossa alma, nós não estaríamos fazendo das religiões o fanatismo que a gente vê por aí. Nós encontramos fanatismo em todas as religiões. Nós encontramos fanatismo até, claro, no espiritismo também, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente comete o erro de achar de que a gente adquiriu aquele conhecimento e que aquele conhecimento que está ainda exterior, que ainda está na nossa capa, na nossa máscara, ainda é cosmético, vamos assim dizer, de que ele serve para o vizinho. E saímos por aí pregando aquele conhecimento para o vizinho e não percebemos que ele ainda está na nossa superfície, que a gente ainda não assimilou aquilo, né? E aí vem o fanatismo chato, né? Aquela pessoa que não consegue falar em outra coisa.
A não ser naquilo,
né? Aliás, tem até uma historinha aqui no jornal que a gente recebeu, do Chico Xavier, muito interessante, né? É o Richard Simonetti que conta essa historinha. Diz que um dia uma senhora chegou pro Chico, né? E falou para ele assim que, puxa, eu sou muito feliz, eu casei com uma pessoa que é uma maravilha. O meu marido é uma dádiva. O meu marido é bom em tudo, tem bons sentimentos, é um bom pai, é um bom trabalhador, faz as suas preces todos os dias, ajuda tanto, é caridoso. Eu estou tão feliz, Chico. Mas ele tem um defeito grave. O que, que é, minha filha? Ele não é espírita, rainha. Aí o Chico falou, minha filha, se ele é tudo isso, não precisa ser espírita.
Sim, já tá bom, né?
Já tá bom demais, né?
Estamos aqui, Marinho queria falar.
Não, vou dizer que é a questão do aprendizado, né? Quer dizer, isso aqui são caminhos, são escolas que a gente tem para chegar à perfeição, né?
Tá certo. Hoje, com o tema penso, logo atraio algum espírito. Estamos falando aqui dessa sintonia espiritual. Ô, Saulo, a gente tá falando aqui pro nosso ouvinte a respeito dessa sintonia, né? Eu tô pensando, tô atraindo espíritos, etc. Esse padrão, essa questão da frequência, o quanto, esse fundo, o nosso comportamento de fundo, etc. Né? Isso quer dizer, por exemplo, que se eu tiver... Se eu estiver pensando em comportamentos sexuais viciosos, se eu estiver lendo coisas que não são muito dignas, se eu estiver assistindo programas que tenho, que apresentam esses comportamentos desregrados, etc., mesmo assim eu estou atraindo esses espíritos. Será que o espírito tem essa. Ele mantém o hábito, mesmo depois de desencarnado? Ele continua mantendo esses hábitos? Quer dizer, se eu estou em sintonia com ele ou ele comigo, é porque nós estamos pensando a mesma coisa. É possível que o espírito mesmo, a pessoa morre aqui fisicamente e em espírito continua com esses hábitos, esses vícios?
Sem dúvida nenhuma. E é aí que está a beleza desse processo de crescimento espiritual. Na realidade, as vidas sucessivas, elas são como um trocar de roupa. Por exemplo, ontem eu estava com uma roupa tosca, judiada, hoje eu já estou com uma roupa melhor, porque houve o mérito dessa roupa melhor. Então, quando nós desencarnamos, ou como outras pessoas chamam, quando nós morremos, o que fica foi simplesmente o invólucro, a embalagem. Mas a essência espiritual é a mesma. E onde ele for, em qualquer lugar que esse ser humano estiver, ele continua gostando do vermelho, gostando do time dele, tendo vontade de tomar sua cerveja, gostando de um estilo musical.
Quer dizer que em espírito, em essência, ele ainda continua com essas coisas.
Não muda nada, porque antigamente nós tínhamos o hábito de achar que a pessoa morreu, já ganhava um par de asas e uma harpa e ia pro céu. Ou ganhava um par de chifre, um rabinho pontudo e ia pro inferno. Só que a vida, a realidade, nos mostrou uma outra faceta. Nós continuamos da mesma maneira. Mas o que que acontece? Pessoas que também têm o mesmo gosto que nós tínhamos musical, o mesmo gosto de postura, e quando fazem isso costumeiramente, elas estão nos convidando, entre aspas, a entrar na sua casa. Para que nós tenhamos ideia, imagina três pessoas. Uma adora samba, a outra adora música erudita e a outra gosta de forró. Se nós colocarmos o erudito para ouvir forró, ele não vai se sentir bem. Se nós colocarmos o sambista para ouvir uma música mais suave, ele pode até ouvir por educação, mas ele não gosta. A hora que terminar, ele já sai correndo para o ambiente dele. Os espíritos são iguais. Agora, com relação a nós assistirmos determinados filmes ou termos determinados pensamentos às vezes, isso não necessariamente atrai. A não ser que a gente faça isso todos os dias. Que a gente esteja na rua pensando naquilo, num cinema pensando naquilo. Então, aí sim existe a atração. Porque existe uma ligação mental mais forte.
Saulo, deixa eu fazer uma questão para você. Até porque é uma questão bastante atual, essa questão do alcoolismo, né? A gente diz assim, olha, se eu estou aí com o vício do álcool, eu estou atraindo espíritos que também têm esse vício, não é mesmo? Então aí surge uma dúvida, quem é que está influenciando quem? Se eu sou uma pessoa que tem o hábito de beber frequentemente, eu estou atraindo espíritos. Agora, se o espírito que está lá em cima, né, no plano espiritual, ainda tem essa sensação do vício, do álcool, ele está me atraindo. Quem é que influencia quem? Eu influencio o espírito ou ele me influencia?
Olha, essa pergunta foi fantástica. Isso aí vai esclarecer, vamos tentar esclarecer de uma maneira bem objetiva. Nesse caso específico, quem está influenciando é a pessoa encarnada. Por quê? Nós não temos bebida alcoólica no plano espiritual. E se tivesse, eu acho que pouca gente iria procurar, pelo menos iriam ser orientados a não. Então o que acontece? O espírito desencarnado e que tinha vícios e ainda continua viciado, ele não se libertou totalmente desse laço material. Ele ainda continua, se nós fôssemos colocar em percentuais, 70% ele está encarnado, porque ele ainda não consegue pensar como espírito. Então todas as vezes que alguém está usando uma bebida alcoólica ou mesmo drogas, existe uma exalação do corpo físico, uma exalação imaterial que atrai como se fosse um aroma esse espírito viciado. Então aí é bom a gente salientar isso para que as pessoas tenham o hábito de se drogar, as pessoas tenham o hábito de consumir bebidas alcoólicas de uma maneira desregrada, a responsabilidade deles aumenta muito. Porque através dele, ele também está tornando a continuidade de vício de um espírito que pode estar ao lado dele. Se eu não me engano, no livro Libertação, o André Luiz conta uma coisa muito interessante. Eles estavam fazendo uma excursão de aprendizado. Desculpa. E eles entraram num bar e ele conta que havia mais pessoas ao redor da mesa dos que estavam bebendo e fumando do que na mesa. Porque cada um que fumava, cada um que bebia, quando exalava dele aquela substância, os espíritos ao redor iam lá e praticamente bebiam e fumavam junto com essas pessoas.
É uma atração muito forte.
Exatamente.
Mesmo, né?
Então, a influenciação nesse aspecto é mais de quem está encarnado. Aliás, mais não, totalmente. Então, a nossa responsabilidade é grande nesse aspecto.
Perfeito. Nós vamos deixando aqui uma perguntinha aqui para o Saulo, para ele responder depois do nosso retorno. Saulo, nós estamos aí entrando no período de carnaval. Aliás, já estamos desde ontem aí oficialmente, né, no período de carnaval. Devemos nos preocupar com os pensamentos nesse período? É um período propício para essas coisas ou não? Você responde daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos.